Bem, boa tarde. Nós ontem tivemos uma reunião que tinha como ponto único da agenda a aprovação do relatório sobre a iniciativa legislativa PPL 211, relativa às contribuições para a ADSE, que, como sabem, foi ontem discutida, na generalidade. Durante essa reunião, foi suscitada pelos grupos parlamentares da maioria reservas sobre a sujeição desta iniciativa legislativa a um processo de apreciação pública nos termos aplicáveis à, enfim, ao regime laboral, outras matérias, mas designadamente ao regime laboral da administração pública. É o que está neste caso em causa. É uma das três fundamentos que determinam a sujeição de diplomas à apreciação pública e aquele ao abrigo do qual têm sido suscitadas variadas apreciações públicas em iniciativas que nós temos apreciado aqui na Comissão. Do diálogo que tivemos ontem, resultaram duas coisas. A primeira foi de imediato, aliás, às duas foi de imediato dado cumprimento, não é? A primeira foi pedir ao Governo toda a informação sobre o processo de apreciação pública feita relativamente a uma iniciativa anterior, portanto o Decreto-Lei aprovado em Conselho de Ministros, que, como sabem, foi relativamente ao qual foi recusada a promulgação pelo Sr. Presidente da República, mas que é citado neste diploma terem sido, que foram ouvidas, foi promovida a audição das associações profissionais de militares, das associações socioprofissionais da Guarda Nacional Republicana e das associações sindicais da Polícia de Segurança Pública, e que foram observados os procedimentos decorrentes da Lei 2398 de 26 de março. Isso é invocado pelo Governo, o diploma, a iniciativa não trazia quaisquer anexos dessa natureza, portanto foram pedidos ontem ao Governo o envio de, enfim, tudo o que o Governo entender relevante que tenha a ver com o cumprimento destas atas, posições das estruturas sindicais, enfim, aquilo que existir, que tenha a ver com isso. A segunda proposta que resultou da nossa reunião de ontem foi uma reunião de mesa e coordenadores para discutirmos a questão, até porque no momento em que o debate foi travado não estavam todas as bancadas presentes. Havia quórum de deliberação, mas não estavam todas as bancadas presentes. E, portanto, entendeu-se convocar a reunião, o que foi feito. Portanto, são estes os termos. Entretanto, neste momento, nós não podemos desconhecer a evolução do processo histórico, não estamos exatamente na mesma situação em que estávamos ontem. Portanto, o diploma está aprovado na generalidade, enfim, com indicação de baixa a esta comissão, e, portanto, uma das fórmulas podemos discutir naturalmente, e é para isso que a reunião está convocada. Eu fiz uma convocatória ampla, que permite, engloba aquilo que foi dito, mas não inibe, por razões de agenda, outros debates. Podemos discutir a questão da discussão pública, ou podemos ter uma forma construtiva, designadamente, começando a trocar impressões sobre como travar o debate de especialidade, que a partir deste momento se iniciará. Mas eu talvez dessa palavra ao PSD, ao CDS, dado que foram as bancadas que ontem suscitaram a questão, mais do que a síntese, julgo que fiel, que é esta, do que aconteceu e do que foi feito entretanto, talvez o melhor seja conhecer os fundamentos.
Se o Sr. Presidente dá a palavra. Caros colegas, acho que o Sr. Presidente fez uma síntese muito factual do ponto da situação, e nós entendemos que o seguinte, aliás, é imperatível discutirmos a questão da discussão pública porque condiciona o resto da metodologia de trabalho que aqui possamos apreciar e tentar definir. E aí a primeira nota, Sr. Presidente, é dizer que, no nosso entendimento, esta não é matéria que de obrigatoriedade de discussão pública. Não configura, aliás, eu pedi ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira que também que estivesse, visto que ele teve a estudar com maior profundidade estas matérias. Eu costumo dizer, eu não sou jurista e portanto estou muito longe de ter posições muito rígidas nesta matéria, sempre gostei muito mais da contabilidade, em que em princípio o deve haver, aquilo dá certo no fim, e em termos jurídicos as coisas nunca são assim tão factuais, mas o entendimento que foi feito e o estudo que nós fizemos faz com que esta matéria não seja de obrigatoriedade de discussão pública. O facto de não ser obrigatório do ponto de vista constitucional não quer dizer que a própria Comissão não libere a colocar em discussão pública. Mas isso já é um passo seguinte. Uma coisa é aquilo que é obrigatório por lei, e aquilo que é obrigatório por lei tem que ser. Não está aqui ao sabor de nenhuma vontade. É uma imposição legal. Outra matéria é aquilo que a lei não obriga e que, por decisão da Comissão, pode ser colocada à questão pública. E, portanto, Sr. Presidente, esta é a nossa questão de fundo. E daí que nós termos reservas à decisão que a mesa tomou, e até lamentamos que os coordenadores não tivessem sido questionados sobre esta matéria, porque a nossa posição era de imediato transmitida, e portanto o processo não se tinha iniciado, e colocamos-nos agora perante uma situação que é pouco agradável para todos, quer para a mesa, que é para os vários grupos parlamentares, nomeadamente para os grupos parlamentares da maioria, que têm este entendimento. Esta não é matéria de obrigatoriedade constitucional de discussão pública, pelo que não deve ser desencadeado o processo, e se o processo for desencadeado deve ser interrompido para podermos fazer a marcação da discussão na especialidade e a votação final global dentro do menor custo do espaço de tempo. Fazer esta referência que, efetivamente, se fosse matéria de discussão pública, existe um parecer do Tribunal Constitucional que diz que não podem ser realizada a votação final antes do fim do prazo. Mas, portanto, aí... Mas a votação na generalidade não é assim, e portanto daí que ela hoje tivesse ocorrido, é essa também a posição da Sra. Presidente, a partir do momento em que tomou conhecimento e estudou esse parecer do Tribunal Constitucional, visto que o apora das entidades que se quiserem pronunciar vem em tempo útil de fazer a votação na especialidade, se apresentar propostas, ser a votação feita na especialidade e depois a votação final global. Portanto, daí que esta votação de hoje tivesse ocorrido neste enquadramento. Mas... Eu vou opinar a questão prévia, é que nós, Sr. Presidente, entendemos que deve ser repensada a decisão de colocar em discussão pública, de modo a nós podermos marcar os prazos para a próxima semana de apreciação na especialidade deste diploma.
Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou-me escusar a repetir aquilo que já foi a minha argumentação na reunião passada, até porque ela, na generalidade, também já foi conhecida. Do ponto de vista genérico, aquilo que disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco, portanto acho que não há nenhuma vantagem em estarmos a repetir uns aos outros. Agora, o que penso que será mais importante nesta reunião é, sobretudo, percebermos como é que se vai fazer o debate na especialidade, o que obviamente tem como antecedente lógico o percebermos se este processo pode continuar ou tem que ser imediatamente revogado e suspenso. E, por outro lado, também dizer que seria interessante termos outro, como aliás já falamos ontem, acordarmos noutro procedimento para casos futuros, não estando obviamente em causa, isso eu disse ontem e gostava de dizer aqui, até porque de facto não estavam presentes todos os grupos parlamentares, não está naturalmente em causa nem a boa fé do Presidente nem a boa fé da Mesa quando tomaram esta decisão, mas até para o seu próprio conforto será importante passarmos a tomar esta decisão ou em comissão ou porventura em reunião de coordenadores, se assim entendermos. Mas gostava de deixar claro que não é obviamente, a questão não está na boa fé dos intervenientes, está obviamente naquilo que é um processo que nos salvaguarda mais a todos e eu penso que poderá até ser melhor. Obrigada.
Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão da discussão pública, tive a oportunidade na altura de transmitir ao Sr. Presidente que para mim não há qualquer dúvida que esta era uma matéria que requer discussão pública e, portanto, a posição que defendi e que continuo a defender é de que deve haver uma discussão pública e essa discussão pública, aliás, está a decorrer no prazo de urgência. Portanto, relativamente a isto, até gostaria de ouvir os argumentos da maioria relativamente a esta questão da não necessidade da discussão pública, que para nós parece-nos claro, transparente e inequívoco que deve ser uma matéria que deve ser sujeita à discussão pública. Relativamente à votação de hoje, também tivemos a oportunidade de transmitir na Conferência de Líderes o nosso entendimento, é que, estando a decorrer uma discussão pública, o diploma não devia ser votado nem sequer na generalidade. Não se põe a questão da votação final global, porque essa está é clara, mas para nós, e na análise que fazemos, parece-nos que nem devia ter sido votada hoje na generalidade. Aliás, foi essa posição que defendemos na Conferência de Líderes, mas, pelos vistos, não teve, digamos, vencimento. Relativamente à discussão pública, eu entendo que deve ser mantida, decorrendo nos prazos que estão estabelecidos, que já foram fixados, e entendo que na discussão da especialidade desta matéria se devem realizar as audições com um conjunto de entidades, e depois iremos provavelmente discutir esta questão, que entidades devemos ouvir, e acho que há um conjunto de entidades obrigatório para estas matérias, que tem a ver com a ADSE, com a DEMICOESP, mas também, pronto, provavelmente iremos discutir numa fase seguinte desta reunião. Portanto, a posição em resumo é esta, entendo que deve ser mantida a discussão pública nos prazos que já estão estabelecidos e que no processo da especialidade devemos fazer um conjunto amplo de audições, de forma a ouvir todas aquelas entidades que, por razão da matéria, devem ser ouvidas.
Pode ser, Padre Marinho, não há... Enfim, houve entre... há bancadas que não usaram da palavra, houve também uma para-interpelação à maioria, mas enfim, mas talvez dar a primo. Tem a palavra, claro.
Sr. Presidente, eu não tenho dúvidas sobre a necessidade da discussão pública, mas até sobre a necessidade da negociação evocada pelo próprio Governo, quando evoca... na proposta de lei, a Lei 23/98, e falamos de negociação. Aliás, a circunstância ainda mais certificada na lei que acabámos de discutir na especialidade e que virá proximamente aqui à Comissão, a proposta de lei 184/12, em que, de facto, remete para a obrigatoriedade até de negociação as matérias da proteção social, e é disto que estamos a falar. E, portanto, essa necessidade é óbvia, mas naturalmente que isso cabe na primeira questão que aqui levantámos, que era o pedir ao Governo o processo não de consulta, mas de negociação. Porque quando se invoca a Lei 23/98, já não estamos no plano da consulta, mas no plano da negociação. Sendo certo que me parece que isso não aconteceu, mas também não quero fazer essa afirmação taxativamente, podia ser até colmatado esse déficit no processo da consulta pública, uma vez que aí todos e todas os intervenientes, né, parceiros sociais e organizações diretamente ligadas, tinham um prazo, que por acaso é o prazo mínimo, não é? Eu creio que isto foi posto à discussão pública por 20 dias, não é? Quando invocada a urgência, e tinham um prazo para o pronunciamento e para nós, em termos políticos, a discussão será bastante mais sustentada. Mas a maioria não nos disse em que é que sustenta para não haver a discussão pública, porque as matérias de discussão pública estão perfeitamente identificadas. Portanto, convinha, se calhar, uma leitura aturada, da vossa sustentação, para percebermos melhor. Agora, Sr. Presidente, também direi que, uma vez a matéria colocada em discussão pública, não faz muito sentido que seja retirada, quer dizer, Ainda que, quero deixar esta salvaguarda, ainda que cheguemos à conclusão que foi indevidamente posta em pública, eu acho que é de bom tom, até para esta casa, e estou a ser muito, muito recuada, se assim quiser, é de bom tom que seguisse o seu curso e aferisse-me os processos posteriores, quer dizer, o retirar a discussão pública agora, diria quase que, passando o termo, é um atestado de incompetência a quem colocou em discussão pública. E, portanto, parece-me que devemos também ponderar, a bem da credibilidade do Parlamento, esta situação toda, não é? E, portanto, não estamos aqui a falar de muitos meses, estamos a falar da conclusão do processo com um atraso de 20 dias, porque é disso que se trata, portanto, é o tempo de duração da discussão pública, e, portanto, não me parece que haja uma emergência tal que justifique esta inversão da posição que afinal já foi tomada. Era só.
João Galamba.
Era no mesmo sentido, e também para pedir à maioria para apresentar os argumentos sobre a não necessidade da adesão pública desta proposta de lei. Porque parece é que temos aqui entre mãos aquilo que tem sido a prática da maioria nesta legislatura, que é, eu não digo sempre, mas quase sempre que chega uma proposta de lei, a maioria tentam saltar por cima de quase todos os procedimentos alegando urgência. E isso uma vez, duas vezes, entende-se, mas a prática reiterada desse tipo de procedimento na prática configura uma alteração dos procedimentos e não uma exceção.
Só dizer uma coisa que me parece não ser especiante. A regra na apreciação dos diplomas é a não sujeição à apreciação pública. Portanto, aquilo que tem que, em primeiro lugar, se justificar é a sujeição à apreciação pública, porque o catálogo de matérias que estão sujeitas à apreciação pública é o próprio limitado. A regra é outro tipo de procedimento. E, portanto, sem prejuízo de uma argumentação da nossa parte, que obviamente tem que ser feita, o normal é que a justificação seja dada para a apreciação pública e depois seja contraposta, e não vice-versa.
Bom, eu vou dar a palavra naturalmente aos senhores deputados. Há aqui dois aspectos. Há um aspecto fundo, sobre o qual naturalmente foram interpelados, e naturalmente que ouvirei com atenção os fundamentos aduzidos pelos colegas, e há um aspecto procedimental que, como compreendem, é relevante também aqui. A discussão pública está prevista no que tem a ver com esta comissão, está previsto para outras matérias, mas no que tem a ver com as competências normais desta comissão, basicamente no que tem a ver com legislação laboral. É essa a regra. Decorre quer da aplicação de regras do Código de Trabalho, nos casos, quer da aplicação do regime, a aplicação às iniciativas que correm no Parlamento, da Lei 2398, enfim, não quanto à negociação, que não se coloca, não tem sentido que o Governo faça, que o Parlamento faça um processo de negociação, cabe ao Governo fazê-lo, o Parlamento, pela sua natureza, não tem condições institucionais para fazer um processo de negociação com as estruturas sindicais. Bom, mas tem sentido que faça processos de audição, de consulta, de participação. Eu, contudo, a mesa aqui delibera, eu diria, condicionada por dois pilares. Um é a lei e o regimento, outra é a vontade da comissão. São estas as duas condicionantes da atuação da mesa, não são outras, não é? Nesta legislatura, eu pedi que me fosse feito esse levantamento, e esta legislatura é especial para esta comissão, porque agregou competências em matéria de administração pública que a Comissão de Orçamento e Finanças não tinha, e, portanto, as consultas públicas, por essa razão, eram muito menos frequentes em legislaturas anteriores nesta comissão. Nesta comissão, este é o 21º diploma a ser sujeito a processo de apreciação pública. Nós definimos alguns critérios no início, e na apreciação pública há sempre uma... Bom, em muitos casos, quando o diploma entra, acho que na maior parte deles, o Governo pede já a urgência. Bom, a urgência foi sempre dada de imediato, não houve nenhum caso em que o pedido de urgência não fosse imediatamente acolhido. A consulta apenas à mesa, tendo sido definidos critérios no início da legislatura, bom, tem uma ótica de celeridade. Aliás, o tempo médio entre a baixa do diploma à comissão e a sua colocação em discussão pública é de 1,2 dias. A necessidade de ouvir, eu respeitarei a partir de agora, isto é, não voltarei a colocar diplomas em discussão pública sem ouvir os coordenadores. Havendo aqui uma indica, agora julgo que daí não resultará maior celeridade. Tem havido aqui sempre uma ótica de, são todos eles diplomas do Governo, quase todos eles, da maior cooperação institucional, que significa utilizar os prazos mínimos, não, enfim, tudo tem sido essa a regra. Mas existindo dúvidas sobre o critério, e essas dúvidas são legítimas, passarei a ouvir os coordenadores e não apenas, como desta vez, de facto, só dei nota antes de colocar em consulta pública, de facto, só falei com os deputados Virgílio Macedo e Paulo Sá, não falei com mais nenhum outro deputado. Passarei a ouvir os coordenadores. Essa é uma recomendação, com certeza. Não, em caso, não tenho nenhum problema quanto a isso. Terei, enfim, não, isso aí é um direito e não é nenhuma... Agora, determinará em alguns casos maior demora na colocação em discussão pública. Face à tal média de 1,2 dias, eu suspeito que a média não conseguirá ser mantida a partir de agora. Neste momento, eu não discuto a questão de plenário, eu tenho tido sempre aqui o princípio que o que é da Comissão é da Comissão, o que é do plenário, e, portanto, na Comissão não invade competências alheias. Não invade competências alheias, e, portanto, não discutirei sequer a questão constitucional da generalidade ou da votação final global, enfim, não, isso tem o seu local, teremos todos a opinião, isso tem o seu local próprio para discussão, se for caso disso, enfim. Porque, sobretudo, não resolvemos aqui nada. Não nos cabe, não nos compete aqui ter opinião neste momento sobre essa matéria. Uma forma pragmática de, porque fizemos-lo em diploma anterior, em janeiro, uma forma pragmática que poderemos utilizar aqui, a bem da imagem direito do Parlamento. Não me preocupa muito a questão da mesa. Mas a bem da imagem do Parlamento, havendo abertura, como houve num diploma que discutimos em janeiro, não sei se bem se a segunda volta da convergência de pensões, se o retificativo, já não tenho bem a certeza neste momento, foi de imediato ajustar já e começar já a discutir as audições a fazer em face de especialidade. Bom, e com isso ganharemos tempo, teremos provavelmente, eu vejo aqui provavelmente um elenco mínimo de audições que são obrigatórias, são pelo menos aquelas que o Governo ouviu, acho que é um pouco difícil fazer menos do que isso, as frentes sindicais, mais os representantes, quer da área militar, quer da área... da área da segurança, porque o Governo ontem entendeu também que o Ministério da Defesa e o Ministério da Administração Interna deviam estar presentes no debate, e acho que fez bem, em função do âmbito da iniciativa, bom, e nessa medida não prosseguirmos com este debate. Portanto, consensualmente, toda a abertura, se houver consenso entre as bancadas, para começarmos desde já a tentar agendar audições de especialidade, aquelas que é a forma de ganharmos tempo. Porque senão, iremos, não havendo acordo, iremos transferir esta questão para a reunião da próxima quarta-feira, ou então temos duas outras vias, que é ou transferir a questão para a Conferência de Líderes, ou transferir a questão, porque o despacho de colocar em discussão pública não é meu, é da Sra. Presidente. E, portanto, transferir a questão... é da senhora Presidente da Assembleia. O despacho não é meu. O pedido é meu. O pedido é meu enquanto Presidente. Não, enfim. O pedido é da mesa, mas o despacho de colocação em discussão pública é da senhora Presidente da Assembleia. E, portanto, a avaliação das condicionantes jurídicas envolvidas levarão a ter de transmitir a questão à senhora Presidente. Portanto, eu queria só, enfim, eu diria, a bem de uma, diria, jurisprudência das cautelas, eu acho que uma forma hábil de tentarmos ganhar tempo era termos abertura todos para começarmos já a tentar, vá lá, consensualizar quem aqui é ouvido no trabalho de especialidade e ter abertura a todas as bancadas para começarmos o mais depressa possível o trabalho de especialidade. Porque 7 de Abril é já aí. Centrarmos a questão, bom, e assumo eu o compromisso que não voltarei a colocar diplomas em discussão pública sem ouvir os coordenadores. Isso é uma, enfim, é um pedido e, portanto, é uma discussão para o futuro, não é? Aberto o debate, enfim, obviamente, vamos ter aqui, enfim, a argumentação que tem de ser aduzida, né, naturalmente. Mas acho que corremos o risco de transportar a questão, não havendo consenso, transportar a questão para o plenário da Comissão, bem, ou então no interim para a Conferência de Líderes, ou para a própria senhora Presidente, à qual naturalmente terei de dar nota da existência desta, enfim, desta situação. Bem, não sei se... Sim, com certeza.
É no seguimento do que disse, dizer aqui aos colegas que me sinto perfeitamente confortável com a decisão da mesa, porque na altura em que se debateu esta questão nem me ocorreu que pudesse ser de outra maneira. Portanto, para mim era um facto evidente, claro, de uma transparência cristalina, que uma matéria desta natureza com estas implicações teria que ser discutida publicamente, daí ter dado a minha concordância de forma expressa e clara, e portanto foi feita, tanto sinto-me confortável com essa decisão porque não me ofereceu na altura e ainda não me oferecem agora qualquer dúvida sobre esta matéria, mas concordo com o Sr. Presidente que se calhar a melhor maneira relativamente a este processo era ir fazendo a discussão na especialidade desde já, em paralelo com a discussão pública. Como disse o Sr. Presidente, 7 de Abril é já aí na esquina, porque provavelmente haverá também da parte da maioria o interesse de fazer um determinado número de audições àquelas entidades que penso que seriam obrigatórias a ouvir, e isso decorreria paralelamente à discussão pública e o atraso não seria grande, penso que seria a forma mais correta e mais expedita e mais simples de resolver este problema. Portanto, subscrevo aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente relativamente a esta matéria.
Sr. Presidente, com a sua autorização, eu pedi ao Sr. Deputado Jorge Paulo que argumentasse aqui, desde já, aquilo que foi pedido aos colegas, pelos colegas, e para que não ficasse esse pedido sem resposta de qual a argumentação jurídica onde nós nos estamos a basear. E, Sr. Presidente, inequivocamente parece não haver possibilidade de consenso, pelo que solicito que o assunto seja, para uma deliberação formal, seja marcado para a próxima reunião da Comissão de quarta-feira, onde deveremos apreciar definitivamente esta matéria.
Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, com o devido respeito por a opinião contrária, nós entendemos o seguinte. O número 1 do artigo 134 do nosso regimento é muito claro quando impõe a apreciação... eu peço desculpa. O número 1 do artigo 134 do nosso regimento impõe a apreciação pública das propostas ou dos projetos de lei que configurem legislação do trabalho. Muito bem. Mas o que é que nós entendemos por legislação de trabalho? Qual é o conceito? Qual é os limites para este efeito de apreciação pública? O regimento não nos diz, não estabelece essa definição, não estabelece esses limites. Dá-nos duas pistas que não são suficientes. Que pistas são estas? Quando nos remete para o artigo 54, número 5, alínea D, e o 56, número 2, alínea A, da Constituição da República Portuguesa. Mas também aqui, olhando com toda a tranquilidade para as disposições legais, não nos percebemos o que é que efetivamente cai aqui e o que é que não cai dentro desta obrigatoriedade. Resta-nos apenas um caminho, chama-se Código de Trabalho. E o Código de Trabalho, que é matéria específica sobre a legislação de trabalho, também até dispõe sobre a apreciação pública. E os artigos que para o caso interessam são o 496, que diz o que é legislação do trabalho. Eu vou ler e vou passar a ordem para depois podermos debater uma das alíneas. São considerados 469, peço desculpa, número 2. 469, número 2. São considerados legislação do trabalho os diplomas que regulam A. Contrato de trabalho, não é o caso. B. Direito coletivo de trabalho, não é o caso. D. Eu estou a passar à frente, propósito. D. Acidentes de trabalho e doenças profissionais, não é o caso. E. Formação profissional, não é o caso. F. Processo de trabalho, não é o caso. Convenções coletivas, convenções de organização internacional do trabalho, não é o caso. Bom, mas há aqui uma linha que diz segurança e saúde no trabalho. Pois bem, segurança e saúde no trabalho é uma coisa que não tem nada, rigorosamente nada a ver com proteção na saúde. Nada. E mais, o próprio Código do Trabalho nos diz o que é, para este efeito, o que é segurança e saúde no trabalho. Artigos 281 e 284, que estabelece as regras gerais da matéria de segurança e saúde no trabalho. E os seus deputados, se o erem, não conseguem de maneira alguma encaixar as questões do sistema de segurança, dos sistemas de proteção de saúde dos trabalhadores nesta legislação. Mas o artigo, que estabelece, como digo, 281 e 284, os princípios gerais, há uma norma, há um diploma próprio para as matérias da segurança e saúde no trabalho. E que diploma é esse? É nada mais, nada menos do que a Lei 102/2009, Regime Jurídico da Proteção da Segurança e Saúde no Trabalho. Podem ler toda esta legislação e não conseguem, porque é impossível, encaixar aqui as questões da proteção da saúde nesta alínea. Ora bom, 470 do Código de Trabalho. O Código de Trabalho, no 470, que é uma norma específica, diz: qualquer projeto ou proposta de lei, projeto de decreto-lei ou projeto ou proposta de decreto regional relativa à legislação do trabalho, dos diplomas a que fizemos referência, está sujeito à discussão pública. Ora, dito e feito, não se enquadrando a questão concreta da proposta de lei que estamos aqui a referência, só de uma forma, com respeito, naturalmente, para a opinião contrária, com todo o respeito, só de uma forma abusiva, já nem é extensiva, abusiva, é que o conseguimos encaixar na alínea C do número 2 do 469, que fala em segurança e saúde no trabalho, que nada tem a ver com a matéria, é que seria obrigatório essa discussão pública. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, eu acho que não temos condições para prolongar esta discussão, porque teríamos que ir então reverificar o que é que se pôs em discussão pública indevidamente. A convergência das pensões é uma delas. Porque, por essa estreita leitura, também se trata de matérias diferentes e, portanto, diferentes da saúde e segurança no trabalho. Referi muito bem, não é isso que estamos aqui a discutir, nem caberá nessa área. Mas, portanto, eu creio, Sr. Presidente, que, a bem do que disse anteriormente, e porque esta situação se tem que resolver não colocando ou tentando não colocar em causa a idoneidade, se assim se quiser, ou uma perspectiva de visão de falta de rigor da própria Assembleia, acho que, e é isso que me preocupa neste momento, mais do que esgrimir, porque o Código de Trabalho sofreu alterações. A versão anterior tinha expressamente as questões da proteção social e segurança social, até era bem claro, sofreu essas alterações. E hoje, até na 10ª Comissão, muitas vezes, há essa interrogação sobre as questões na área da segurança social. Se elas fazem ou não fazem parte do contrato de trabalho, isso depois poderá ser uma discussão mais especialíssima, não é? Até que ponto faz parte do contrato de trabalho dos trabalhadores públicos, das forças militares e outras, o desconto, não é? Se isso faz parte ou não faz parte do seu contrato de trabalho, porque no caso das forças militares faz parte, porque é obrigatório e, portanto, faz parte do seu contrato de trabalho. Portanto, isto levar-nos-ia a uma discussão jurídica em que era bastante mais complexa E por isso mesmo, Sr. Presidente, eu acho que a Comissão deve ponderar, mas deve ponderar sobretudo que a proposta de lei tem discussão desde o dia 18. De facto, tem razão. Um dia foi o tempo que demorou entre a entrada e a colocação em discussão pública, coisa que não acontece, por acaso, com muitos projetos de lei da oposição que chegam a demorar 15 dias para ser postos em discussão pública, não nesta comissão, também a bem da verdade, mas eu creio que é ponderado que se coloque esta questão à entidade que proferiu o despacho, porque neste momento só pode ser assim, não pode ser de outra maneira. Quem proferiu o despacho é que tem que também ter uma palavra a dizer. E eu acho que, a bem desse rigor e também da visão que passamos para o exterior, era acertado manter em discussão pública, a bem também da democracia. Democracia a mais não faz mal a ninguém, acho eu, e portanto, e de futuro ponderar-se melhor. Mas eu acho que era avisado não fazermos aqui, colocar uma coisa em discussão pública e a seguir retirar. Quer dizer, se quer mais conflito com todos os interessados, também esta pode ser um foco de conflito absolutamente desnecessário, porque dia 7 é já ali, como dizia o Sr. Presidente, e portanto é uma questão de 20 dias. Qual é a pressa? Perguntarei eu.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Não é para interpar nada. Eu não queria ser descortês, nem desconsiderar, nem ser mal educado. Eu tenho mesmo que apanhar o comboio e se os colegas não levarem a mal, dado que as matérias a partir daqui, como devem imaginar, não posso me pronunciar. Eu com a vossa tolerância e a vossa. Eu podia para sair, se fosse possível. Posso? Pode ser então? Muito obrigado. Um bom fim de semana a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Bom, mas eu acho que a questão no essencial, eu não vou aqui fazer. Há vários planos de argumentação, jurídicos, institucionais, enfim, não vale a pena muito, enfim, ou teríamos um consenso, bom, e tudo, e teríamos é trabalhar como executar, ou não tendo consenso, também aqui esta reunião não tem natureza deliberativa, não é? Ou melhor, só tem natureza deliberativa se existir consenso, não é? Existindo consenso, é melhor dizendo assim. Portanto, eu tentei aqui uma via de consenso, que seria começarmos já a trabalhar a estabelecer o que é que iríamos fazer na especialidade, que era uma forma de ganharmos tempo, tal como, apesar de não haver, neste caso, pedido de urgência, eu não tive nenhuma hesitação em que a consulta pública fosse pelo prazo mínimo, porque, enfim, tenho o dever de não desconhecer o contexto e tentar ter decisões equilibradas em função do contexto das várias posições, que não são uniformes sobre o tema. Mas, enfim, e é por isso que foi por 20 dias, apesar de, neste caso, não ter havido pedido. Estamos a aguardar também informação da parte do Governo sobre a forma como deu cumprimento à Lei 2398. Acho que essa matéria também será relevante. Eu vou proceder ao agendamento da matéria para a reunião de quarta-feira, mas vou também transmitir antes de quarta-feira a questão à Sra. Presidente, com quem não tive nenhum contacto sobre esta matéria, para além daquilo que eu vá lá os canais normais, não é? Portanto, não tive nenhum contacto específico, porque acho que é também a imagem do Parlamento que está em causa, e isso até quarta-feira acho que deve ser amadurecido por todos. Incluindo por mim.
Temos alguma audição?
Não, não temos nenhuma audição na quarta-feira. Pediu a palavra ainda? Com certeza, Sr. Deputado.
Um comentário muito rápido, Sr. Presidente, mas se esmiuçamos as questões a este nível de profundidade jurídica, só posso dizer que no futuro, quando for contratado ou como Vice-Presidente ou como Coordenador do Grupo Parlamentar do PCP, eu não me atreverei a dar o meu acordo nada desta vez, sem primeiro ouvir dois juristas e duas opiniões distintas e... Porque, quer dizer, pois, quando chegamos a este nível de detalhe, quer dizer, obviamente pois, que chegamos...
Com certeza.
Não pedimos argumentação, obviamente, e tomei nota e tenho aqui a argumentação.
Eu tive,
analisada, mas eu não sou jurista, mas no futuro, bem, nunca mais me atreverei, Sr. Presidente, a dar um acordo a qualquer coisa.
Eu e a Sra. Presidente somos. Eu e a Sra. Presidente somos, mas entendo que... Eu e a Sra. Presidente somos, mas entendo que não devemos fazer aqui, invocar argumentos de autoridade, Portanto, enfim, não cabe, enfim, não tem sentido pôr-me aqui a rebater, enfim, as questões foram tomadas, as decisões foram tomadas, eu direi que ponderadamente e da forma habitual no quadro em que foram, pronto, enfim. Não, o nosso colega, claro, o nosso colega também, e as questões jurídicas permitem leituras, como sabemos, não são sempre inteiramente convergentes. Portanto, isso não... A última foi por 13-0, mesmo assim houve fora quem entendesse que não era assim. Portanto, há liberdade de opinião fora do Tribunal Constitucional, mesmo sobre as matérias que aí são decididas. Não tenho sobre isso qualquer dúvida. Portanto, não vale a pena estar aqui a... Pronto, acho que a questão está equacionada. Aquilo que me preocupa neste momento, mais do que a questão jurídica, eu admito que é a questão institucional. Na questão jurídica, enfim, entendo ter argumentos sólidos. Enfim, houve um amigo que, quando disse, pá, vou ter uma reunião, que não é a reunião mais agradável das que tenho tido, que me dizia, pá, mas isso, o melhor, se a questão é assim, é pedir um parecer jurídico. Disse, pá, enfim, me disse, bom, então aí é que de certeza, bom, então aí é que de certeza iríamos muito para além de 7 de Abril. A via do parecer jurídico... pronto, enfim, eu acho que temos todos consciência que a questão tem uma dimensão jurídica, mas tem também aqui uma dimensão institucional que acho que estamos todos obrigados a ter em conta, não é?
Seguinte, uma coisa é aquilo que é obrigatório dos tais 3-0 que entra pelos olhos adentro, e há outras que, não sendo, se houver consenso, nada impede que o sejam também. E pelo contrário, portanto, aliás, eu comecei por fazer essa referência, a Comissão pode liberar a mesa e depois a Comissão, ao não se opor, aceitar que qualquer matéria seja colocada em discussão pública. A questão que estamos aqui a colocar é se existe, neste caso em concreto, a obrigatoriedade ou não de o fazer, porque isso condiciona o nosso timing.
Muito bem, vamos todos ponderar e boas jornadas. Boas jornadas e, em termos de comissão, até quarta-feira.